Olá, bem-vindo a mais um programa Ponto a Ponto. Hoje, eu e o professor de Direito da USP, Pierpaolo Bottini, entrevistamos um outro professor, Renato Sérgio de Lima, da Fundação Getúlio Vargas, que também é diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Nós vamos hoje conversar sobre um estudo que ele fez a respeito da eficiência da instalação de câmaras no uniforme dos policiais aqui de São Paulo. Boa noite, professor. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer ter aqui conosco.
Obrigado, Mônica. Boa noite a você, ao Pierpaolo. Espero aqui que a gente consiga ter uma ótima reflexão, não só sobre as câmeras, mas sobre os rumos da segurança pública no Brasil, né?
Exatamente. Vamos pegar isso como gancho, como primeira pergunta, professor. A gente está vendo aí o candidato, pré-candidatos ao governo de São Paulo, como, por exemplo, Tarcísio de Freitas, dizendo que podem acabar com essa política, né, de instalação das câmeras nos uniformes policiais. O senhor, nesse estudo, mostra que elas podem ter contribuído para que 88 mortes fossem evitadas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso, porque, ao mesmo tempo, no estudo, o senhor e os seus companheiros que assinaram o artigo junto dizem que as câmeras, por um outro lado, não são a panaceia para se resolver o problema da letalidade policial. Então, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso. O que o senhor acha da ideia de se acabar com essa política?
Infelizmente, o Brasil está tomado por palavras de ordem, né? E palavras de ordem completamente vazias de nenhum tipo de tecnicidade. Não é que as pessoas não sabem, mas, na verdade, elas insistem em desconsiderar as conquistas dos últimos anos. É interessante quando a gente faz a análise do programa de Olho Vivo, das câmeras corporais de São Paulo, que nem é o primeiro do Brasil. Nós temos uma experiência em Santa Catarina também muito interessante e que também teve um impacto importante ali na redução, que a gente perceba que o que está em jogo é a forma de trabalho das polícias. É uma disputa sobre o modelo de ordem social, ou seja, como é que você quer manter a ordem. E a Constituição de 1988 fundou uma nova ordem social baseada em liberdades e em direitos, e onde o Estado não pode tudo. Isso é muito importante. E as câmeras corporais, elas fazem sentido numa lógica de você controlar exatamente o padrão de policiamento, você aumentar o controle e a supervisão sobre o que o policial da ponta está fazendo no cotidiano. Só que quando eu e os meus colegas analisamos as câmeras, a gente percebe, inclusive em comparação internacional, que elas não podem ser vistas como uma panaceia, porque elas sozinhas não conseguem mudar culturas organizacionais, não conseguem mudar mentalidades. Elas precisam vir acompanhadas de uma série de mudanças culturais da própria organização para que você tenha, então, a valorização do controle, a fiscalização, a cobrança de que o trabalho seja feito sempre dentro dos parâmetros democráticos. E o que a gente vai perceber é que, portanto, câmera vem junto com comando. E essas frases de pré-candidatos sinalizam o quê? Mesmo que as câmeras continuem, porque custaram milhões, e é uma política da própria corporação, não é uma política do Estado, ela não foi criada, por exemplo, pelo então governador João Dória, ela foi criada pela própria corporação dentro de um programa de, como ela gosta de chamar, compliance. Então, talvez as câmeras não terminem, mas se você não tem comando controlando o uso da força, o que vai acontecer? É todo o ganho, ou seja, as 88 mortes sejam, de certa forma, as próximas não sejam evitadas. E é muito relevante a gente olhar que, quando a gente fala de letalidade policial, a gente está falando de um percentual relativamente pequeno, que são as mortes, são as execuções, onde o policial, o mau policial, vai lá e atira para matar na maldade, com a intenção de poder de realmente se vingar ou de pensar que está fazendo justiça. Você tem uma outra parcela, que é as mortes que são legítimas. Polícia é a única profissão do Estado, profissão no Brasil e no mundo, que está autorizada a fazer o uso letal da força em determinadas situações. Não é que ela pode matar, mas ela morte faz parte da profissão desde que num determinado contexto. E algumas mortes são legítimas. E a gente precisa ter clareza disso. Só que você tem um meio do caminho que tem a ver com mortes que ficam na dúvida, que são as mortes que acabam acontecendo, a justiça acaba considerando essas mortes legítimas numa situação de confronto, mas que a resposta poderia ser outra. A resposta poderia ser a partir de uma ideia de direito fundamental da segurança pública, que é evitar mortes. E são essas 88 mortes que o programa de câmara conseguiu evitar. Elas seriam legítimas? Talvez. Mas a discussão não é se é legítimo ou não, se a polícia está fazendo o seu trabalho ou não. A polícia também vai atuar para preservar vidas. Então é um complemento importante para a gente começar a pensar sobre o significado de segurança pública no Brasil.
Neto, é bem importante. Primeiro, agradeço muito a tua participação aqui. Eu tenho que dizer que eu sou um admirador do trabalho do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em especial porque vocês trabalham com dados, vocês trabalham com estatísticas. E é muito importante que a gente, para construir uma política de segurança pública no país, a gente possa trabalhar com informações. E é justamente nesse ponto que eu queria pedir a tua explicação sobre algo que a mim me parece algo bastante, bastante difícil de compreender, que é a redução de mortes violentas no Brasil nos últimos anos. Vocês apresentaram um estudo que o número de mortes violentas no Brasil estaria, se eu tiver errado aqui, mas em 21,7 mortes por 100 mil habitantes, que seria o menor índice desde 1995. Esse número sempre me impressionou porque a gente está vivendo num contexto de armamento da população, de incentivo de violência policial, de crise econômica. Então, eu queria te perguntar, como especialista, como alguém que lida com esses dados, qual é o motivo, por que que a gente está tendo essa redução de mortes violentas no Brasil? Pode ser, e alguns pré-candidatos ao governo do Estado dizem que isso seria um pacto, ou decorrer de um pacto com o crime organizado, outros dizem que é decorrer da menor circulação das pessoas na pandemia. A gente aqui está discutindo a instalação de câmeras, talvez isso diminua a violência policial. Enfim, queria que você nos ajudasse a compreender aqui qual o motivo dessa redução de mortes violentas no Brasil nesses últimos anos, esse dado que vocês constataram.
Então, Pierpaolo, esse ano, mês que vem, eu completo 30 anos trabalhando com dados em segurança pública. E é interessante olhar, não só por esse olhar, porque a gente percebe que, por exemplo, a história da produção de dados de segurança pública mostra uma melhora significativa a partir da atuação da sociedade civil, sobretudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mas também de outras entidades, como o IPEA e as universidades. Então, a gente tem ali, e a gente tem alguns marcos, como, por exemplo, a lei que obriga a produção de estatísticas criminais em São Paulo, em 1995, que fez com que não só os dados que já eram produzidos, e nós temos estatísticas criminais desde 1871, nós tivéssemos junto com isso a ideia da transparência, da publicação desses dados. Então, acho que isso é um ponto importante para a gente pensar que, nesses 30 anos, a gente teve uma melhora dos dados e essa melhora nos permitiu fazer uma série de análises sobre o que está acontecendo no Brasil. Você vai lembrar, Mônica também vai lembrar, que o sudeste do país era o estado mais, era a região do país mais violenta nos anos 1990, no começo dos 2000. E lá atrás, nós falávamos que entre os... Primeiro, uma coisa meio que quase que um chavão no meio acadêmico, que é que as mortes são um fenômeno multicausal. Então, a gente não consegue explicar o homicídio por uma única causa, seja a polícia ou seja crime organizado. Então, a gente tem que olhar para as diferentes... para os diferentes determinantes desse tipo de violência. Lá atrás, nós chamávamos, por exemplo, nós comparávamos os dados da saúde, do DataSus, com os dados da polícia. E os dados da polícia sempre eram menores, e nós dizíamos que eles eram subestimados. Na verdade, até numa autocrítica acadêmica, nós chamávamos, a gente comparava coisas incomparáveis, porque o homicídio na polícia Na verdade, é um único tipo penal. Você, como advogado criminalista, sabe muito bem que é um tipo específico de penal de uma pessoa matando outra. E o dado da saúde é, independe do tipo penal, é quando alguém mata outra pessoa. E aí a gente, aos poucos, foi melhorando que, para comparar, eu precisava somar o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, que é a morte por agressão, e as várias categorias jurídicas possíveis. E a partir do meados dos anos 2010, nós temos dados que são mais ou menos compatíveis, eles são muito parecidos. E aí a gente conseguiu ter algumas hipóteses. Também lá atrás, nós falávamos, aqueles, principalmente os demógrafos, diziam que quem fosse governo nesse período agora dos anos 2020, 2022, estaria voando em céu de brigadeiro. Essa foi a expressão usada lá atrás. Porque nós estaríamos o momento de envelhecimento da população, portanto, das grandes causas da violência, ou, na verdade, uma das grandes associações, que é a juventude e violência letal, nós estamos com menos jovens na população. Então, um efeito estrutural importante é a redução no número de jovens na população e nós passamos o efeito do baby boom dos anos 1970, do Yang Boom. Ou seja, agora a população está envelhecendo, o número absoluto de jovens caiu e a taxa também caiu. E, por consequência, as taxas de violência letal também caminham juntas. Isso é importante, porque essa é uma das poucas variáveis estruturais que ajudam a pensar. Outras variáveis estruturais são políticas públicas. Nós tivemos vários investimentos ao longo das últimas décadas em modernização da atuação das polícias, seja comprando equipamento, seja formando novos padrões de policiamento. A gente pode falar aqui que esses padrões ainda se baseiam numa relação conturbada entre polícia e sociedade, mas, de qualquer maneira, a gente tem aqui um investimento forte em policiamento e em questões mais amplas de como que você organiza o Estado para dar conta dessas respostas. Ao mesmo tempo, eu tenho uma outra variável que tem que ser vista com muito cuidado, mas ao mesmo tempo não pode ser desconsiderada, que é a cena do crime, a dinâmica do crime organizado, que é São Paulo, por exemplo, no começo até 2006, nós tínhamos padrões de violência muito altos, inclusive com facções como, por exemplo, o PCC. No momento que o PCC atinge seu auge enquanto grupo hegemônico e único em 2006, nós temos um processo associado que é a diminuição das disputas por locais, por pontos de venda de drogas, por rotas do tráfico, fazem com que essa diminuição faz com que os homicídios caiam também. Esse modelo funciona muito bem em São Paulo, mas a partir dos anos 2000, 2010, o problema se desloca para o Nordeste, para a região Nordeste do país e para a região Norte, inclusive pelas configurações, inclusive das rotas do tráfico de drogas e armas. E nesses estados, nós temos uma realidade ainda muito forte de disputas entre facções. Nós tivemos no Amazonas aquelas cenas das decapitações, no Maranhão, em Amazonas e vários lugares, das decapitações dos presídios. Nós temos as disputas entre facções. E desde 2000, isso, o auge foi 2017, quando atingiu 65 mil mortes violentas intencionais. Essa é uma categoria que o Fórum criou para poder fazer essa comparação e totalização, juntando, por exemplo, antigamente não se somava as mortes pela polícia, e juridicamente mortes pela polícia é um homicídio, que, na verdade, teve a excludente afastada, mas continua, não muda o tipo penal. Então, o que a gente percebe é que várias são as dinâmicas. Nós temos até 2017 uma disputa muito acirrada em 9 a 10 unidades da federação que fizeram que as taxas estavam caindo, mas desde 2014, as demais unidades da federação, as 16, 17 unidades da federação restantes, já estavam caindo as suas taxas, e já inclusive São Paulo. A partir de 2018, essa queda se nacionaliza, inclusive porque em alguns lugares ganhou o Comando Vermelho, em alguns outros lugares ganhou o PCC, e aí quem ganha ou matou todo mundo ou fez um armistício, porque aí é a lei do crime organizado, não é algo legal de se falar. Mas nós tivemos esse processo. E, ao mesmo tempo, a gente teve situações onde, a partir das eleições de 2018, houve uma preocupação de vários governos estaduais e do Congresso Nacional em aprovar leis que estavam há mais de 15 anos tramitando sem nenhum tipo de priorização, como a lei que criou o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, que tenta é similar ao SUS, Sistema Único da Saúde, e várias outras medidas, como, por exemplo, fonte de recursos da loteria e assim sucessivamente. A partir de 2019, com a posse do presidente Jair Bolsonaro, o SUSP, que tinha sido criado um ano antes, fica de lado. E a prioridade tem sido aumentar a posse e o porte de armas de fogo. Mas ainda, objetivamente, pensando padrões de longo prazo, é cedo para que essas novas armas mudem essa tendência. A gente, na verdade, a gente está usando um crédito que a gente conseguiu, como se fosse um cheque especial que evitou mortes, mas se o controle e se a rastreabilidade dessas armas de fato for sucateado ou destruído, como nós temos presenciado, não vai demorar muito para que a gente volte até um cenário anterior ao Estatuto do Desarmamento, 2004, aonde os conflitos armados cresciam e cresciam de forma desordenadamente. Então, aqui a gente tem que olhar para essas várias questões e explicar. Tem um pouco de dinâmica do crime, tem política pública de valorização das polícias, e isso quase tudo feito pelos estados. Os estados respondem por quase 90% dos recursos dos investimentos em segurança pública, mas também tem uma nova dinâmica que tem a ver com economia, demografia e assim por diante. Então, é muito complexo te dizer uma causa, mas a gente entende que todas essas estão associadas. Uhum. E agora os governos desse estado estão dando uma sorte, nesse momento, em 2022, uma sorte grande, porque estão se beneficiando dessa queda.
Professor, eu queria voltar um pouquinho sobre o tema da letalidade policial. O senhor falou da questão do comando, né? Quando a gente teve aqui em São Paulo a eleição do ex-governador João Dória, na esteira ali da eleição do presidente Jair Bolsonaro, o João Dória tinha um discurso que era aquele assim: bandido tem que ser rendido, bandido que reage vai para o cemitério. E na sequência, a letalidade policial aumentou. E, de repente, um fato fez com que ele mudasse o discurso dele, que foi o massacre de Paraisópolis, né? Quando os jovens foram pisoteados, jovens inocentes foram pisoteados ali por uma ação muito desastrada da polícia. Então, eu queria que a gente falasse um pouco sobre a influência, a importância que o discurso tem, o verbo do governante tem, para que se possa, para que a gente tenha como consequência esse aumento. E imaginando que todo governante, né, acaba governando com o olho na popularidade, por que que o Dória mudou o discurso? Quer dizer, numa sociedade em que a gente sabe muito bem, isso já foi constatado por vários estudos, em que a violência policial ela é admitida, ela é moralmente admitida muitas vezes. No Brasil morrem crianças baleadas por policiais e o Brasil não para. Deveria parar, né? Numa morte de uma criança, deveria parar um país. Então, o que aconteceu? Qual foi essa dinâmica? Como é que o senhor vê isso? Será que a opinião pública começa a mudar em relação a essa violência policial? Como é que o senhor analisa isso?
Infelizmente, Mônica, eu não sou tão otimista. Eu vejo que nós tivemos algumas mudanças a partir de 2018 que são muito mais da realpolitik para não perder o controle das polícias. A gente poderia usar como exemplo o Dória, mas também o Witzel, no Rio de Janeiro, com a sua infeliz frase, mirar na cabecinha e atirar. Toda vez que nós, polícia, é uma instituição muito fechada, muito refratária a prestar contas. aqui nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, em qualquer lugar. Polícia é uma instituição que tem dificuldade em prestar contas, por isso que é tão importante dela ser controlada e fiscalizada, tanto por mecanismos internos como com mecanismos externos, como a própria sociedade, a imprensa, o Ministério Público e outras instituições e entidades. Então, acho que isso é um primeiro ponto. E quando só que, ao mesmo tempo, quase que num paradoxo, a polícia dá respostas muito rápidas a comando e a direção política, ainda mais quando essas direções políticas estão em alinhamento com a percepção da própria tropa, vamos falar assim. E a ideia de que os conflitos no Brasil, né, que a violência faz parte da nossa linguagem, da nossa história, como uma das nossas marcas mais profundas, e a violência que reforça vulnerabilidades como racismo, violência de gênero, violência política e assim por diante, isso é uma variável constante que sempre fez parte da história das polícias brasileiras. Não é a polícia atual. E o que a gente vê, na verdade, é que eu avalio essa mudança de uma completa mudança do João Dória por uma questão muito... No plano político, ele percebeu que o discurso do bandido bom e bandido morto seria... já estava ocupado pelo Bolsonaro e pelo bolsonarismo, né? Se a gente puder fazer aqui uma analogia, as pessoas mais antigas que nos ouvem vão lembrar que essa frase, na verdade, é do Maluf, no final dos anos 70, comecinho dos anos 80, portanto, a gente pode até levantar uma hipótese que o malufismo é uma atualização o bolsonarismo é uma atualização do malufismo e o reforço de uma ideia exata onde bandido bom, bandido morto, matar é uma solução para que a gente se livre de pessoas indesejáveis. Então, o que o Dória percebeu? Esse espaço estava ocupado. Por outro lado, o custo político seria dele, e Paraisópolis mostrou que ele teria um impacto de popularidade muito grande. Então, ele significa que ele precisava, de certa forma, retomar o controle da polícia, porque ele, de certa forma, estava perdendo o controle da polícia, e isso, para um político, é extremamente ruim, porque a polícia pode fazer um mandato dar certo ou um mandato dar errado. E não precisa fazer um motim, como aconteceu no Ceará. Pode simplesmente fazer uma operação padrão, uma greve e assim por diante. Mesmo não podendo fazer greve, mas basta fazer como estava acontecendo agora em Minas, né? Trabalhando com o mínimo de esforço. Então, a gente vai percebendo que João Dória faz uma opção que, se eu quero deixar um legado, eu preciso, de certa forma, mudar o meu discurso. Mas eu diria que a grande mudança não é de João Dória, é da própria corporação, são dos próprios oficiais da Polícia Militar. A corporação, e é importante pensar que uma polícia militarizada tem na hierarquia e na disciplina valores fundamentais da sua organização, se ele simplesmente liberasse, ou se o discurso do bolsonarismo mais radical deixa a polícia fazer aquilo que ela sabe fazer, entre aspas, os próprios oficiais perderiam o controle e perderiam a mão da sua tropa. Ou seja, a hierarquia poderia ser colocada em xeque. E a polícia de São Paulo, que é uma polícia que valoriza muito a sua ideia de profissionalismo, começou a investir em mecanismos de controle e de comando, reforçar os mecanismos de comando, tanto que no programa Olho Vivo das Câmeras, eles não assumem a redução da letalidade como uma das metas, mas sim de fazer controle da atividade. Então, essa grande mudança tem a ver com comando. E é talvez uma reflexão para nós aqui, o primeiro comandante geral do Dória, que era um comandante extremamente preocupado com questões de direitos humanos, era uma pessoa que passa muito longe da ideia de estimular o uso da força. Foi exatamente durante o comando dele que a polícia teve as taxas mais altas. No momento que cai, quem é o comandante atualmente, até agora, esse momento? É um comandante que tem origem na rota, que teria, na cabeça das pessoas, um comportamento completamente diferente. Mas os dois têm uma mesma certeza. Se a gente não controlar a própria tropa, nós estaríamos dando um salvo-conduto para as pessoas armadas e polícia sem controle vira milícia. E aí a gente já sabe o que acontece quando vira milícia. Então, eu diria que a mudança é menos do Dória. Sim, ele foi convencido, mas da própria polícia.
Uhum. Pierre, para sua última pergunta.
Tá, a última pergunta, Renata, e é uma questão, é um pouco um gancho aqui com o que você está falando, mas você disse que a política, a polícia, a política pública, ela só vai efetivamente ser controlada e só vai ser implementada também se você tiver comando. E comando, me parece que ele passa por um conhecimento e por uma prestação de informações. E aí eu queria te perguntar justamente a respeito disso. Não dá para você estabelecer uma política pública de segurança pública, mais uma vez, se você não tiver dados. E hoje, embora os estados saibam bem como as polícias funcionam e tenham alguns índices de criminalidade, a gente não tem isso do ponto de vista nacional, né? Vocês mesmos dizem, a gente não tem hoje um índice nacional de esclarecimento de homicídio. Então, se eu quero saber qual é o índice de esclarecimento de homicídio, eu tenho um em São Paulo, outro no Amapá, outro no Rio Grande do Sul. Ensaiou-se criar um sistema único de segurança pública, mas isso também não tem funcionado. Então, a minha última pergunta é: há a possibilidade, qual é o caminho para que a gente tenha um conjunto de dados globais à disposição do Estado-nação para que seja possível fazer uma política de segurança pública?
Ah, sim. Acho que essa é a notícia importante. Nesse período que eu citei de experiência, nesses 30 anos, o que deu mais certo é que esses dados eles nascem no momento em que a gente tem o que, numa expressão em inglês, é accountability, que é transparência junto com responsabilização. Ou seja, você força a prestação de contas, sejam com leis estaduais, leis federais, mostrando que o dado é, na verdade, a grande ferramenta de mostrar o que as polícias estão fazendo. E isso precisa, de certa forma, ser produzido, precisa ser ampliado e precisa ser estruturado, porque os dados muitas vezes são colocados por baixo do tapete, nas gavetas. Não, a gente precisa criar uma política nacional de transparência dos dados, porque sistemas nós já temos. Desde 2012, o Brasil tem o Sinesp, que é um bom sistema de tecnologia, que conseguiu resolver o problema das diferenças estaduais, mas está lá na gaveta. Você precisa ser muito técnico para ir atrás e buscar o dado. Então, por isso que é tão importante publicações como o Atlas da Violência, o Monitor da Violência e, sobretudo, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Porque não basta o dado ali existir, a gente precisa traduzir. E isso exige uma certa especialidade, exige uma certa forma de você traduzir para a população, o que significa caiu, mas por que caiu? Ah, é obra do político, não é obra do político, tem fatores maiores ou fatores menores, mas o grande desafio no Brasil é, na verdade, coordenar um pacto federativo que não criou a ideia de um espaço nacional de divulgação de dados. O Ministério da Justiça depende da boa vontade dos estados, até hoje. O máximo que ele pode dizer é que se você não me der dado, eu não te dou dinheiro. Mas, por exemplo, na divisão do Fundo Nacional de Segurança Pública, São Paulo teve um pouco menos, se eu não me engano, de 50 milhões de reais. E o São Paulo tem um orçamento de 23 bilhões de reais. Então, São Paulo coopera por cooperar, não por obrigação, não por necessidade. Então, a gente precisa pensar, e talvez os candidatos que estejam fazendo a discussão nacional poderiam ajudar a pensar, qual é o plano de segurança pública para coordenar os esforços. Não é uma polícia querer ocupar o papel da outra, ou a União querer fazer o papel do Estado, ou vice-versa. É como é que eu coordeno um sistema complexo. Eu acho que esse é o desafio que os candidatos poderiam ajudar a dizer, e não ficar, é claro, isso é difícil, isso é técnico, e não ficar a ideia de que é o bandido bom, bandido morto, ou, ao contrário, que os problemas são frutos da desigualdade social e, quando a economia crescer, tudo estará resolvido. a gente precisa talvez pensar um pouco de gestão pública e regras de governança. Isso a gente ainda não pensou e tem um poder gigantesco de transformação.
Professor, queria agradecer muito a sua presença aqui no programa, convidá-lo para voltar mais vezes, ainda mais nesse ano em que isso vai ser um tema candente. Muito obrigada pela sua presença, professor.
Muito obrigado pelo convite e foi um enorme prazer ter vocês dois aqui como interlocutores.
E você pode rever esse e todos os programas que já foram ao ar no site www.bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto.